Já está na linha o superintendente do Hospital Pompeia de Caxias do Sul, referência para atendimento do SUS para a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber como está a delimitação dos recursos e o trabalho do hospital e, claro, o repasse de verbas, como tem se virado, né, o Hospital Pompeia na relação de atendimento a toda essa grande população da Serra Gaúcha. Bom dia, Francisco Ferrer, superintendente do Hospital Pompeia, tudo bem?
Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação poder falar contigo, os seus ouvintes, Thales. Tudo bem?
Claro que é sempre um grato momento para a gente falar de Hospital Pompeia, que é, para todos nós, uma grande iniciativa, exemplo de trabalho, de perseverança. Mas, superintendente, como é que estamos sobrevivendo, eu diria, nessa área da saúde, com repasses do governo do estado, repasses federais, para até a gente ter uma ideia do que, nesse momento, e como está o Hospital Pompeia?
Thales, na realidade, a dificuldade maior, ela acontece pontualmente em relação a repasse de recursos no estado do Rio Grande do Sul. Isto vem ocorrendo desde o exercício anterior, né? E com relação a valores do exercício anterior, em programas que envolvem UTI, pronto-socorro, gestação de alto risco, nós temos aí em torno de R$1.200.000 que não foram pagos e que o novo governo ainda não tem sequer um cronograma, e nós entendemos a dificuldade, mas sequer um cronograma para poder efetivar este pagamento do exercício anterior. No que tange aos programas de UTI, centro obstétrico, pronto-socorro deste exercício, relativos à competência janeiro e fevereiro, o governo do estado encontrou um mecanismo e deve estar saudando esses dois meses através do FUNAFIR. É um financiamento do Banrisul, em que o estado é garantidor de pagamento desse financiamento. Desta forma, há uma expectativa do hospital poder receber os meses de janeiro e fevereiro, agora nos próximos dias. Isso perfaz um total de R$1.056.000. Um outro aspecto que também preocupa, e muito sobremaneiro, diria, é a questão dos atrasos no pagamento do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, o IP. Também, desde o exercício anterior, o IP vem pagando em torno de 70% das faturas apresentadas. E isto vem efetivamente acontecendo desde a competência julho do ano passado. E se somarmos este atraso que ainda não foi regularizado, uma vez que o IP ainda não está pagando a integralidade das faturas, só aqui no Hospital Pompeia, este montante de atrasos soma R$6.800.000. Então veja que realmente é uma preocupação, sob o ponto de vista de fluxo de caixa, muito grande. O hospital tem contornado essa dificuldade, trazendo, evidentemente, aquilo que tem conseguido manter num equilíbrio econômico muito tênue, mas mantendo folha de pagamento, as obrigações todas em dia. Mas, efetivamente, os fornecedores, nós tivemos que reescalonar os pagamentos, ampliarmos os prazos de pagamentos, até numa renegociação com os fornecedores, que, entendendo a situação, né, têm sido efetivamente parceiros nesse processo. Mas, evidentemente, que nós temos que destacar de que não há prejuízo assistencial de maneira alguma, mas é uma preocupação a não regularização disso. E a não regularização disso poderá implicar, isto a Rede Hospitalar Filantrópica do Rio Grande do Sul já vem apresentando redução de assistência, fechamento de setores, poderá eventualmente implicar alguma dificuldade também aqui no nosso hospital. Esperamos que não, né? Nós sempre passamos também uma mensagem de tranquilidade à população, porque o Hospital Pompeia, no seu compromisso social, na sua abrangência de 1.200.000 habitantes, tem buscado equacionar parte do problema, com atendimento ao sistema privado, com suplementação de recursos municipais,
sim,
né? E efetivamente, enquanto também, aí o problema crônico, não houver uma recuperação de tabela há 12 anos sem correção por parte do Ministério da Saúde, o SUS está caminhando, agora eu diria, a passos largos para uma inviabilidade numa série de especialidades de atendimento.
Quais seriam elas,
então,
Chico?
Isso é preocupante.
Quais seriam elas?
Eu vou citar exemplos como a traumato-ortopedia. O Hospital Pompeia é o único hospital da região que atende o serviço de traumato-ortopedia hoje, basicamente no que se refere à alta complexidade. Nós, há muitos anos, temos colocado a necessidade de uma discussão de redimensionamento de atendimento da traumato-ortopedia, quer no que tange a valores praticados, porque a alta complexidade, como é alardeado pelo próprio Ministério, é muito bem remunerada, não é verdade. Ela traz prejuízos aos hospitais. O Hospital Pompeia tem uma fila de espera de pacientes com laudos autorizados para realizar seus procedimentos cirúrgicos, que está em torno de 850, 900 pacientes. Nossa. E que não ainda fizeram a cirurgia, porque é humanamente impossível uma estrutura só dar esta retaguarda para a região de 1 milhão.
E é toda a região, né, Francisco?
Exatamente. Então são preocupações, Thales, que efetivamente nós, Hospital Pompeia, e a nossa participação nas entidades representativas do setor filantrópico, hoje eu integro a direção da federação, não estou na presidência da federação,
sim,
integro o conselho diretor da Confederação das Misericórdias em Brasília, tenho participado ativamente, né, de todas as reuniões e todos os projetos envolvidos na relação com os gestores públicos constituídos, mas não temos, e assevero ainda, uma luz que possa nos dar uma certa tranquilidade de recuperação dessas situações que eu coloco aqui.
Claro. Nessa razão, superintendente, eu sei que o senhor daqui a pouquinho tem uma reunião e está nos atendendo para a gente finalizar. Depois daquela visita da secretária estadual da Saúde ao Hospital Pompeia, nem mesmo com essa visita, esse encontro, alguma coisa evoluiu ou não?
Não, eu destaco, Thales, algo positivo nesse novo governo, em que a secretária asseverou que a partir da competência a março agora, esses programas a que fiz menção, UTI, obstetrícia e pronto-socorro, passarão a ser pagos em dia,
sim,
referentes a esse exercício. Bom, isso já é um avanço, né? O outro aspecto que ela salientou é que vai sim reabrir o diálogo, a discussão em relação a esse atendimento da traumato-ortopedia regional. Então, o Estado deverá estar capitaneando com os demais municípios essa discussão com a presença dos prestadores de serviço. E nesse aspecto, Pompeia é preponderante, porque é o único que hoje presta esse serviço e tem informações extremamente relevantes,
claro,
para que possam ser levadas, discutidas e se busque uma solução da melhor forma possível.
Que é preciso sempre. Superintendente do Hospital Pompeia, Francisco Ferrer, muito obrigado. Transmita um abraço forte a toda a equipe funcional do hospital, que tem feito muito, né, sobre a tua liderança em relação de não deixar ninguém sem atendimento. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes. E a Sever, nós do Hospital Pompeia, inarredáveis na missão, né, estamos aqui juntos com a comunidade. Afirmo e reafirmo, nascemos da comunidade, vivemos para essa comunidade. As dificuldades são muitas, não resta a menor dúvida. E eventuais dificuldades na assistência, né, a gente busca sanar também com uma reformulação de processos assistenciais que estamos trabalhando diuturnamente no hospital e que concedeu agora ao Hospital Pompeia, a ONA, Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, o nível 3, que é o nível de excelência também no atendimento dos processos assistenciais.
Parabéns, então. Obrigado, Francisco.
Um grande abraço, bom programa, um abraço a todos os ouvintes.
Um abraço, tudo de bom. Esse então, portanto, superintendente do Hospital Pompeia, Francisco Ferrer, falando sobre a situação, né, do Hospital Referência para Atendimento do SUS e essa polêmica em relação às cirurgias, né, de grande complexidade pela região, atende todos os municípios, cai aqui no Pompeia, né? Em outras iniciativas, você deve estar lembrado, desde a época do prefeito Alceu Barbosa Velho, né, solicitando que os municípios ajudassem, e se não ajudassem, não teria como atender os municípios, né, porque não tem verba. Né, e Caxias, pelo que a gente reconhece, está colocando mais até do que o obrigatório por lei, né, e tem sempre essa dificuldade. O problema é a gente ligar os meios de comunicação, aí seja TV, seja jornal, seja rádio, e observar, né, que no nosso país quanto dinheiro é desviado pela corrupção, e que com esse dinheiro poderia muito bem salvar tantas pessoas aí que estão na lista de espera de cirurgia, que devem estar me escutando, né, pelo SUS, e que poderiam ser aplicados em saúde, em educação, em outras áreas, e infelizmente estão na mãos de poucos ladrões que acabam aí fazendo com que esse dinheiro seja desviado das suas iniciativas primordiais, como é o caso da saúde. Infelizmente, é ruim você observar filas de espera, pessoas carentes, né, que realmente precisam, que pagaram seus impostos, que sofreram, que não tem como ter um plano de saúde, e até quem tem plano de saúde está difícil. Até quem tem, porque não tem, em certos momentos, até leitos, quartos, para quem paga o plano de saúde também. Então veja que essa relação, ela tem uma tendência ao quê? A piorar. Se não tiver uma mudança, a piorar. Né? Agora são 8 horas e 31 minutos, 19 graus a temperatura. Agora nós vamos acionar o repórter Pablo Ribeiro, que nos traz mais informações. Onde você está nesse momento, Pablo?
Oi, Thales. Nesse momento eu estou no Intercity, o Hotel Intercity Caxias, desde as 7:30 da manhã.